Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Oporto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Marco Ginulhac nasceu em Bergamo, Itália. É filho de dois arquitetos e irmão de dois arquitetos, em 1994. Fez mobilidade na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e ficou por cá. Olá Marco, bem-vindo ao Alumni Mundos. Obrigada.
Olá.
Por estar connosco. Queres contar-nos como é que chegaste até aqui? Como é que vieste parar ao Porto?
De avião. Vim parar com um programa de mobilidade. Eu creio que era o segundo ano do protocolo entre o Politécnico de Milão e a FAUP, a Faculdade de Arquitetura do Porto. Na altura, se bem me lembro, podia escolher entre Sevilha e Porto. E escolhi Porto porque já na altura morava cá uma pessoa conhecida, que por isso enfim, facilitava a logística. Temos que pensar que já passaram 25 anos, por isso eram viagens diferentes. Não é? Não havia telemóveis, não havia internet. A gente ia à agência comprar um bilhete, depois metia-se no avião e ia até cá, não falava com ninguém. Enfim, era uma coisa um bocado mais... era diferente. Não digo mais difícil, nem mais fácil. E então pronto, a escolha fui Porto e cheguei cá, fiz o terceiro ano completo, todas as disciplinas curriculares do terceiro ano. E depois fiquei por cá. Fiquei por cá porque arranjei logo o trabalho. Também colaborei com a universidade, com a Faculdade de Arquitetura. Na altura, a faculdade preparou uma apresentação para um congresso internacional de arquitetura que havia em Barcelona, creio eu, em 96 ou 95, não sei. Por isso participei neste projeto. Entretanto, ingressei num gabinete de arquitetura, comecei a trabalhar. E mantive a matrícula em Itália, o Politécnico de Milão, onde ia volta e meia para dar os exames e onde acabei a minha licenciatura. Na altura era licenciatura, hoje seria um mestrado.
E entretanto acabaste por ficar aqui no Porto a trabalhar, mas também ligado de alguma forma à FAUP, não é? Até hoje.
Sim, sim. Ligado de várias formas e vários momentos. Sem dúvida, como aluno que passou pela FAUP. Depois trabalhei num gabinete de um arquiteto que era professor, que agora é jubilado, o Manuel Fernandes Sá. Trabalhei lá durante 4 anos como arquiteto. E em 99 recebi um convite, na altura o diretor era o professor Domingos Tavares, para dar aulas de computação gráfica ao terceiro ano aqui na faculdade com o professor Fernando Lisboa. E comecei a dar aulas na faculdade. Na altura tinha um contrato como leitor, que era o único contrato possível para alguém que não tinha residência nem nacionalidade portuguesa. O leitor era uma figura que se utilizava, e não sei se ainda existe, mas que se utilizava na Faculdade de Letras, porque eram pessoas de língua mãe que davam aulas aqui no Porto. E também continuei a trabalhar no ateliê. E depois ainda... terei as notas, quando é que eu fiz o mestrado? 2002, creio em 2002, fiz um mestrado na Faculdade de Engenharia, na FEUP, e na Tecnologia Multimédia, e passei a ter um contrato de assistente e a dar aulas de forma mais, digamos assim, legítima, mas igualmente legítima, regular, na Faculdade de Arquitetura.
Antes de vir para o Porto, já tinhas pensado em mudar de país? Já estava nos teus planos ou não?
Não. Mas tenho... eu tenho dois irmãos. Um já tinha feito Erasmus em Montpellier também, do Politécnico de Milão. Já tinha feito Erasmus em Montpellier um primeiro ano. E o ano seguinte fez outro... não sei, na altura... eu confesso que não sei como é que ele resolveu isto do ponto de vista burocrático. Mas fez um segundo ano em Glasgow, na McGill School of Architecture em Glasgow. E por isso a ideia de fazer um Erasmus não me era estranha.
Deixou o bichinho, não é? Deixou o bichinho.
Exato. E depois por isso fiz a minha inscrição e por aí fora. Depois vim cá parar.
E o que é que te atraiu no Porto? O que é que te levou a decidir viver em Portugal? Não foi a alimentação, nem a cultura, não sei, porque em Itália isso também é muito rico, não é?
Não sei se foi alguma coisa que me atraiu para cá. Há muitas coisas que me mantiveram cá, isto
uhum,
sim.
Uhum.
Até porque eu lembro do inverno em que eu cá estive, 94, 95, foi um inverno terrível, em que choveu a potes. Acho que 6 meses de chuva. Lembro-me deste inverno como mesmo uma coisa terrível. Mas depois juntaram-se vários fatores, como sempre na vida, nunca é uma razão só, não é? Sempre várias razões para tomar certas opções. Uma foi a minha condição cá, ou seja, arranjei trabalho, comecei a integrar-me cada vez mais tanto na sociedade, mas também no ambiente da arquitetura portuense e dos profissionais e dos amigos e por aí fora. E entretanto também aconteceu que o escritório dos meus pais em Itália foi se fechando,
uhum,
porque meu pai já relativamente cedo foi-lhe diagnosticado Alzheimer,
uhum,
e por isso houve aquele processo, enfim, de corrosão do escritório. E por isso já não havia muito trabalho e os clientes estavam a abandonar o escritório. Por isso também a ideia de regressar,
uhum,
e voltar e fazer o que normalmente se faz, ou pelo menos quiser, até poderia ter sido interessante fazer, pegar nos escritórios dos pais, já começava a deixar de ser possível.
Certo.
E por isso, depois, enfim, a vida leva outras coisas, um casamento, duas filhas, outras oportunidades de trabalho, e fui ficando por cá.
Quando é que sentiste que ias ficar cá? Foi logo no início, quando vieste de Erasmus?
Não, acho que não sei. Acho que nunca tive esta sensação definitiva.
Uhum.
Dizer, pá, eu venho cá, agora é para sempre.
Sim.
É evidente que ter filhos
traz esse peso, não é?
É evidente, claro. E depois a distância, apesar de se manter sempre uma ligação emocional com a nossa casa.
Uhum.
Com a terra de origem, mas é uma coisa relativamente progressiva.
Sim.
Nunca é um momento, não é?
Uhum.
Depois também mais recentemente, enfim, outras oportunidades, outros desafios, pronto, fui ficando, quiser, não.
Sim,
é
foi...
o que digo, não houve um momento que eu me sentei, e digo felizmente, porque teria sido um momento muito difícil.
Sim.
Não é?
Talvez, escolher, não é?
Eu acho que na minha situação, talvez eu tentei sempre evitar este momento,
uhum,
para não ter,
uhum,
que tomar essa decisão, porque seria uma decisão muito dolorosa.
Claro, é difícil. O que é que te custou mais? Deixar lá os amigos e a família que tu tinhas?
A neve.
Não há neve cá.
Não há neve cá, que chega.
Sim.
Não, deixar os amigos, sim, claro. Tanto é que mantenho algumas relações, mesmo não estando com eles durante muito tempo, são amigos de longa data,
sim,
porque são sempre relações ativas. E procuro, às vezes, enfim, com menor sucesso, às vezes com menor sucesso, ir frequentemente à Itália. Mas o que me falta de lá? É engraçado porque, ainda por cima, eu acho que os portugueses são muito parecidos com os italianos,
uhum,
não é? Há um sentido de humor muito próximo, muito idêntico, sobre quase os mesmos temas, não é? Que são o futebol,
sim,
o sexo,
sim,
a política,
uhum,
são aqueles temas que entram sempre na brincadeira.
Uhum.
E por isso criam uma familiaridade entre as pessoas, que eu encontrei desde logo. E por isso, estando em Portugal e estando com os portugueses, não me sinto longe de casa. Não sinto pessoas estranhas aqui.
Uhum,
provavelmente,
uhum,
se estivesse noutros países. Meu irmão, por exemplo, mora em Estocolmo, na Suécia. E eu sinto, e ele também admite,
é diferente,
que há uma diferença de fundo mesmo, cultural, sim, que cria alguma distância, não é? Sim. Que não é a distância que eu sinto cá.
Não é melhor nem pior, é só diferente, não é?
Não, eles é pior, vêm, é pior. Eles... é pior, sem dúvida. Mas eu sou eu.
Eles veem a vida de uma maneira diferente, não é? Os italianos e os portugueses são barulhentos, não é? Eu até acho que os italianos são mais barulhentos que os portugueses. Barulhentos no sentido de rir, gesticular, falar alto.
Vivem mais o grupo.
É, assim, não é?
Enquanto no norte vivem mais na solidão. É uma questão também geográfica. Sim, eles moram lá espalhados, não é? Nas florestas deles. E aqui estão todos mais agrupados.
Como é que tu lidaste com a distância? Mesmo com os teus irmãos, com a tua família? Procuras ir à Itália às vezes? Vais ao encontro deles? Eles vêm ao teu encontro?
Não. O último Natal conseguimos passar todos juntos em casa da minha mãe, em Bergamo.
Uhum.
Mas eu tendo aqui 3 filhos. Meu irmão tem 2 filhos em Estocolmo. O outro irmão em Bergamo não tem filhos, mas... o que conseguimos é, normalmente a casa de Itália serve sempre de entreposto, até porque uma casa grande, sim, que ainda consegue reunir todos,
uhum,
serve sempre de entreposto para estas nossas reuniões familiares.
Exato, é um pouso, não é? Uma base, sim, uma sim, base. Sim. Tu sentiste algum choque cultural? A língua portuguesa, por exemplo, foi um obstáculo na altura?
Foi, no princípio não é fácil. No princípio, nos primeiros meses, O português não é uma língua fácil. E eu fiz um esforço para aprender, tentando, por exemplo, evitar de frequentar muito os italianos, uhum, no primeiro ano.
Uhum.
Porque, de facto, eu vejo isso nos meus alunos, nos Erasmus. Que, por exemplo, quando fazem um Erasmus de um semestre, saem de cá a saber falar muito pouco português. Claro. E muitas, uhum, vezes a razão é ou porque estão sempre juntos entre, uhum, grupos da mesma, uhum, nacionalidade, ou porque o inglês de facto, sim, serve agora para...
Domina mais,
é,
não?
Domina, uhum, mais as conversas. Eu próprio, muitas vezes tenho, mas faço isso com gosto, dou aulas em inglês, e, enfim, porque não se pode exigir a todos, sim, de saber o português de um dia para o outro.
Até porque o português é uma língua, eu acho, ligeiramente difícil para os estrangeiros, não é? Se calhar não tanto para os italianos e para os espanhóis, que é mais ou menos mais familiar.
Sim, é difícil, mas, e depois tem outros... outra coisa que... agora, costumo um bocado dizer isso, mas eu acho que é parcialmente verdade, que não tem grande utilidade.
Pois.
Uma pessoa que vem cá passar um ano de Erasmus, depois vai-se embora a saber português, não é como uma pessoa que está um ano em Londres, sim, ou nos Estados Unidos.
É, sim, o inglês é
o alemão
diferente.
Também são, sim, línguas mais úteis, entre aspas, não é?
Embora o português, se formos a pensar, temos o Brasil, temos, sim, muitos, sim, países, sim, da África, não é? É como, sim, o espanhol, sim, não é? Que quase a América Latina inteira,
exatamente,
é espanhol.
Exatamente.
Portanto, acaba por ser uma língua útil para esses mercados, não é?
E a língua traz mais do que a, sim, língua. A, sim, língua traz uma cultura, traz um conhecimento muito mais complexo do que a própria, sim, língua, sim, gramática.
E em termos culturais, aqui, tu já disseste que achas que somos um bocadinho parecidos, portanto, se calhar não sentiste tanto esse choque cultural. Mas, por exemplo, a burocracia no início, como é que foi? Foi muita?
Estás a falar como um italiano, é, não é? A burocracia, acho que é uma coisa que nós exportamos já há algum tempo. Não, a burocracia agora não, eu não, também não estou nas condições agora, nem tenho entrevista, de me queixar da burocracia portuguesa, mas quiser a burocracia.
Sim, mas no início, quando chegaste, de todas aquelas, não foi muito complicado.
Não, no início era um rapaz novo, cheio de tempo, de vontade, de energia, e por isso não havia burocracia,
não havia
que me tivesse medo.
Exatamente. Não. Tu já sonhas em português ou ainda continuas a sonhar em italiano? Quando pensas nisso, se calhar nunca pensaste.
Olha, não sei. Quando falo sozinho. Porque muitas vezes falo sozinho, nem que seja para preparar as aulas, uhum, temos que falar sozinho, não há volta a dar. Falo em português. Quando estou mais cansado, os meus amigos sabem, às vezes gozam comigo, mas é verdade, quando estou mais cansado, fim do dia e tal,
sim,
entra o italiano. Mesmo hoje em dia, passados 25 anos, aliás, ao longo desta entrevista, provavelmente uma ou outra palavra de italiano vai entrar.
Vai sair.
Vai sair, exato. Entra na conversa.
Sim.
Mas, não sei, eu perdi muito italiano, isso sim. Eu perdi alguma que volto a ganhar sempre que estou na Itália, mas demora ainda algum tempo.
Claro.
Mas perde-se. Até porque são línguas que em muitos momentos são sobreponíveis, são muito parecidas.
Sim, sim, sim.
E há palavras idênticas e há falsos amigos.
Sim, sim.
Enquanto no inglês, por exemplo, é uma língua completamente diferente, por isso uma pessoa que põe um mindset em inglês e arruma o assunto, em português, espanhol, italiano,
a coisa
alguma
mistura
fluidez,
um bocadinho.
A coisa mistura-se, claro, claro.
Tu sentes falta de coisas das quais nunca pensaste vir a sentir? Sei lá, uma comida, um lugar?
A neve. A neve, sim, sim. O frio seco. Porque eu venho
aqui
de Bergamo.
Muito bonito, não é?
É. Sim, aqui passa-se mais frio do que nos Alpes, não é? Isto já sabemos. Por causa da umidade, é verdade. Mas aquele frio bom, seco das montanhas. Isso sim, é uma sensação mesmo climatérica, corporal, me faz falta. Pois o resto, comida, não, também aqui, hoje em dia...
Vais fazendo, não é, já?
Vou me safando em casa quando tenho saudade e... Sim.
De que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas a Itália já te sentes um turista em tua própria casa ou não?
Quando estou na minha cidade, não. Ainda sinto bastante a minha, apesar de ela ter mudado nos últimos 20 anos. Quando visito o resto da Itália, sim, sou turista. Como era turista quando era italiano? Sim.
Já sentes que Portugal é um bocadinho a tua casa?
Mais do que um bocadinho. Mais do que um bocadinho, sim, sim.
Estás dividido?
Sim. Não, eu acho que já sou... Tenho 52 anos, passei 25 anos, os primeiros 25 em Itália. Os segundos 25... que daria 50, mas fazemos batota, os segundos 25 em Portugal. É evidente que dos primeiros 25, a idade consciente, temos que tirar pelo menos uns 15 anos, 20 anos. A maior parte da minha vida ativa, consciente, madura, está aqui. Não é? E por isso, tudo o que é informações sobre a vida política, sobre a vida económica, sobre as dinâmicas da sociedade... acompanho muito mais as portuguesas do que as italianas.
Claro.
Isto é por isso.
E os teus filhos falam italiano?
Sim, 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 todos. O Kiko está agora a desenvolver, mas também é bilingue. A Clara e a Teresa falam italiano bem. Leem italiano e quando vamos à Itália falam fluentemente.
Que giro. Como é que tu vês o futuro, Marco? Ter mudado de país, claro que influenciou o teu futuro, obviamente, não é? Foi diferente, mas de que forma é que tu vês agora o teu futuro? Como é que o perspectivas?
O meu?
Sim, é, queres ficar cá? Não sabes?
Sim, acho que vou ficar cá. Quiser, eu estou mais preocupado com o que tenho que fazer hoje de tarde e amanhã do que com o meu futuro. E... porque acho que se eu tivesse agora a ter que parar para pensar no meu futuro, teria um problema sério, teria que correr para um psicólogo. Acho que a vida tem o seu dia a dia, que é tanto mais importante do que o futuro.
Vai acontecendo, não é?
Sim, nós vamos ter que fazer para que ela aconteça. Mas as tarefas diárias são importantes, não é? Por isso que isto para dizer que não tenho um plano, um sonho de eu quero passar a minha reforma nas Maldivas ou coisas destas, não.
Ou voltar à Itália, porque já tivemos pessoas que dizem que às vezes pensam em voltar aos países mais tarde, até para auxiliar os pais, não é? Noutras fases.
Pois, não sei, até porque, lá está, em 20 anos que estou cá, a relação entre... A própria distância mudou, a ideia de distância mudou. Epá, quando eu vim para cá há 20 anos, eu lembro-me, ia para a Itália em aviões que custavam uma fortuna.
Sim.
Fumava-se nos aviões. Eu lembro-me perfeitamente nos aviões que iam para Milão. Iam para Milão, não iam para Bergamo. A minha mãe dizia-me sempre, eu vou para o Porto o dia que criam uma ligação direita Bergamo-Porto. E eu dizia sempre, isto é impossível, são duas cidades, se quiser. Porto é a segunda cidade de um país, mas Bergamo é uma cidade de província.
Sim, mas...
E a Ryanair, pumba, fecha. Por isso, se quiser, as coisas mudam, não digo diariamente, mas muito rapidamente.
E a tua mãe veio no dia em que...
Sim, já veio várias vezes, agora já tem menos condições, enfim,
sim.
Já tem na sua idade. Mas já cá esteve, já conhece, uhum, conhece uhum. isto. Aliás, a minha mãe esteve cá com o meu pai em 73, creio eu. Acho que em 73. Porque veio dar uma volta de barco e depois vieram porque tiveram na altura um trabalho por um grupo petrolífero qualquer, uhum. de um aldeamento turístico a sul de Lisboa. Fizeram um projeto. Uhum. E na altura meu pai até visitou a obra da Fundação Gulbenkian e conheceu o Gulbenkian.
Que giro.
Que na altura já era velhote. É. Por isso havia...
Já conheciam Portugal.
Sim, mas Portugal antes, pré-25 de Abril.
Sim, 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 sim.
Tanto é que na altura quando eu vim para cá, minha mãe dizia, ih, vamos fazer o quê? Portugal, então? E, enfim, ela tinha guardado esta memória de um país muito diferente, não é?
Sim, sim, muito diferente, é? Sim, é. Na altura.
E depois sempre que vinha cá, ficava admiradíssima, dizia que isto era fantástico, não sei o quê.
Que diferença, não é? Que mensagem é que gostarias de transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade da Oporto? Agora uma mensagem mais para a universidade e para os colegas.
Isso é uma rasteira. Aos colegas professores?
Aos colegas que tiraram um curso como tu, não é? Mais de arquitetura, mas sim, pode ser aos professores também. À comunidade.
Ai, não sei, eu não... Eu não sei se tenho condições para dar conselhos aos outros, não, confesso que não sei.
Daquilo que tu conheces da universidade, o que é que tu gostavas que pudesse acontecer, não é? Entre mesmo nas próprias, entre as próprias faculdades ou uma mensagem para os colegas que te estão a ouvir? Ser arquiteto em Portugal não é fácil, não é? Não é fácil.
Não, não é fácil nem em Portugal, provavelmente nem em nenhuma parte do mundo. Uhum. Eu creio que ainda hoje de manhã estava a conversar sobre isso com um colega que... isto agora é... Mas creio que uma das coisas que nós aqui na Faculdade de Arquitetura do Porto fazemos bem é mesmo fazer projetos de arquitetura, sermos arquitetos. E às vezes há pressões, há tensões, há movimentos, há fluxos, enfim, que nos distraem deste foco principal. Não quero isso dizer que o arquiteto possa tenha capacidade para fazer outras coisas e coisas também importantes noutros domínios. Mas quero isto dizer que há, que nós arquitetos temos uma missão, que é a de fazer arquitetura.
Uhum.
E é uma missão que nós tentamos ensinar na Faculdade de Arquitetura, acho que até com grande sucesso. Acho que a nossa faculdade é uma faculdade muito boa, com uma missão já antiga e séria em preparar arquitetos para fazer arquitetura. E eu acho que é preciso manter este foco, manter esta fé nesta nossa missão, que é uma missão que é comparável à missão de uma faculdade de medicina em preparar bons médicos ou engenharia em preparar bons engenheiros. Por isso perceberam qual é o coração, não é?
Uhum,
o que os ingleses chamam core business, uhum. da nossa profissão e focar-nos nisso, nessa nossa missão.
Obrigada, Marco.
Obrigado eu.
Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.